tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Mundo in the News, o seu passaporte informativo.
Olá, ouvintes. Essa é a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos agora começando o programa Mundo in the News, o seu passaporte informativo. Esse programa que é uma coprodução dos cursos de Relações Internacionais e Jornalismo. Eu sou a Valéria Alves, hoje eu estou aqui com o professor André Frota, também estou aqui com o Luiz Domingos e a Isabela Gomes mais uma vez, para trazer para vocês as principais manchetes do noticiário internacional dos últimos 15 dias. Hoje a gente já começa falando aqui sobre a Índia, né? O único país que a gente vai falar sobre essa questão de Covid, mas é que a Índia está passando uma situação bastante complicada, né? O segundo país mais populoso do mundo e está tendo muitos casos de Covid. A gente traz aqui a matéria para vocês. E a Isabela lê a manchete internacional.
As Covid sweeps India, experts say cases and deaths are going unreported. Covid varre a Índia e números reais de casos e mortes permanecem desconhecidos. Especialistas temem que haja mais de 500 milhão de casos de Covid na Índia do que o reportado.
Pois é, vamos lá então, né, Isabela? Olá então, Domingos, também Valéria. Vamos então começar aqui a falar um pouquinho sobre os acontecimentos das últimos 15 dias. Cada quinzena tem um conjunto intenso de acontecimentos. E esse número de casos crescente na Índia agora, ele tem vindo à tona pelos principais jornais internacionais. No entanto, o problema que a gente percebe na Índia é o problema da subnotificação. É muito difícil controlar o número de casos na Índia e controlar também as causas de morte na Índia. O caso específico da Índia, ele tem uma particularidade que é muitas pessoas, elas morrem em casa. Então você não tem o controle sobre, um controle tão preciso sobre quando que a pessoa morreu e qual foi a causa da morte dela. Num país com 1 bilhão de habitantes, isso incide sobre a estatística de número de casos de Covid por morte, também por contaminação, de maneira muito difícil de você mensurar de fato qual é o tamanho do impacto do vírus na população indiana. Então, como é um país que tem uma densidade populacional muito grande, que tem hábitos do ponto de vista da sua relação com a morte, que são hábitos muito próprios, a gente tende a ter talvez o pior cenário de contaminação pela Covid-19 no mundo, na Índia. A Índia tem um potencial, no meu ponto de vista, demorou isso para vir à tona, né? Já deveria ter vindo à tona com muito mais antecedência, porque até chegar nesse momento que você tem uma série de iniciativas internacionais para tentar auxiliar, enviando remédios, enviando tubos de oxigênio, enviando todos os equipamentos para auxiliar essa população, isso já chegou num limite, assim, é muito insustentável há muito tempo. Então, eu acho que a Índia, acho que o professor Domingos pode falar um pouquinho mais sobre isso também, é um caso muito, muito, muito grave, vai superar, no meu ponto de vista, todos os demais países do mundo em relação à contaminação e ao número de mortes.
Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui na cobertura do noticiário internacional. Bom, eu concordo com o professor André, a Índia vai superar o Brasil, que até então tinha sido, depois dos Estados Unidos, da era Trump, né, o Brasil tinha sido o centro das preocupações mundiais e em função dos números, né? A Índia ainda não chegou no número de mortes que o Brasil tem, estão 230 mil mortes, o Brasil tem 400 mil mortes, mas ela vai chegar, porque o número de contaminações diárias é assustador, é 400 mil casos por dia nesse ambiente de subnotificação, porque a população é gigantesca e tem muita gente que mora no campo, o país é predominantemente rural ainda, e não tem o sistema de saúde nem perto do que o Brasil tem com uma população dessa. Então, a população pobre não vai ter exame para todo mundo nunca, né? Então, são 400 mil casos ontem e subnotificados. É assustador, né? Então, provavelmente logo supera o número de mortes no Brasil, e que provavelmente já os especialistas das ONGs de direitos humanos e de lá falam que vai ter a terceira onda logo. Bom, por quê? Por que isso aconteceu na Índia? Porque o caso indiano é interessante, porque eles fizeram um lockdown severo na primeira onda, que deu resultados que chamaram a atenção do mundo inteiro, né, com poucas mortes, assim por diante. Ocorre que a política, novamente, ela responde por parte da tragédia indiana. O primeiro-ministro, Narendra Modi, que é do Partido Conservador, ligação com a cultura religiosa hindu, ele tinha eleições estaduais em alguns estados, eleições de estados estratégicos para ele, e ele queria que os seus aliados vencessem as eleições. Então, em meados de março, ele falou que a pandemia estava no fim e começou a liberar comício e eventos eleitorais. Além disso, também liberou as festas religiosas do povo hindu, que tem o costume de se banhar no rio e assim por diante. E tudo isso é um ninho para a disseminação da Covid. Então, esses fatores explicam a explosão de casos na China, além das características demográficas que estão, né, que já são favoráveis para a expansão do vírus. Né? Muita gente, a ausência de informação faz com que as pessoas não entendam ainda perfeitamente o que é a Covid, fiquem em casa, se amontoando, tossindo, com febre, e isso tudo num sistema de hospitalar que já colapsou. Né? As pessoas têm morrido na rua, em casa. É uma situação bíblica, a tragédia é gigantesca. E, infelizmente, o primeiro-ministro é um dos responsáveis porque ele minimizou a segunda onda exatamente na direção contrária do que ele tinha feito durante a primeira onda. E vale lembrar que é uma coisa também decorrente que esse primeiro-ministro, Narendra Modi, ele adquiriu maioria absoluta. Ele é fruto de um partido, PBJ, que é o partido de orientação hindu. Ele adquiriu maioria absoluta, coisa inédita na história indiana. Inédita. Com maioria absoluta, ele faz o que ele quer sem um governo de coalizão, que era a tradição indiana. Então, acontece um pouco de tirania da maioria. E ele quer evitar a volta, o refortalecimento dos partidos, que são muitos partidos regionais, de inclinação muçulmana. Então, é uma situação na qual a ambição política e o conflito religioso, que se reflete no sistema partidário, responde por parte dessa tragédia.
É uma situação bem complicada, né? A gente torce para que melhore, né? Não só na Índia, mas também como o mundo todo. E a gente passa agora a falar sobre política, né? O Biden, ele fez um discurso para o Congresso um dia antes de completar seu 100º dia na Casa Branca e falou sobre várias coisas, né? Falou sobre desigualdade social, falou sobre educação, falou sobre o Covid, sobre planos, né, para o governo. E passa a palavra também para os professores e para a Isabela comentar sobre o assunto.
Biden's speech to Congress, live update and analysis. Discurso do Biden ao Congresso, atualizações e análises. Joseph Biden Jr. fez um discurso histórico para o Congresso americano ontem, exatamente um dia antes de completar seu 100º dia na Casa Branca. Durante 30 minutos, o democrata discursou sobre basicamente tudo que envolve os Estados Unidos da América, incluindo o Covid-19, desigualdade social e crescimento na China. Alguns pontos do discurso dele foi principalmente sobre investimentos. Ele falou que quer investir cerca de US$1 trilhão em cuidados infantis, educação e licença remunerada. Ele também falou num aumento de compra de vacinas, né? Na matéria também fala que alguns republicanos não gostaram muito dessa questão dele estar gastando mais dinheiro porque eles estão muito preocupados com a economia. Eu deixo os comentários com os professores.
Vamos lá, então, Isabela. De fato, foi o primeiro discurso do Biden no Congresso, e esse é um discurso que tem um sentido, uma força histórica muito grande, porque ele remete a uma fase da economia americana, que foi a fase pós-crise de 29, em que o democrata Franklin Delano Roosevelt, ele também emitiu um pacote chamado New Deal. E esse momento da história contemporânea é um momento muito, muito, muito importante. Muitas coisas acontecem nesse momento histórico e, de certa maneira, a gente está vivendo algo semelhante, né? Obviamente não equivalente, mas com características similares. A gente tem uma desaceleração econômica global intensa, similar à crise de 29, não nos mesmos níveis, mas similar à crise de 29. E isso faz com que certos países adotem medidas para combater isso. E os Estados Unidos, nesse momento, pegando o exemplo da crise do New Deal, adotam o que a gente chama na literatura de economia, de macroeconomia, de política anticíclica. O que é uma política anticíclica? Quando você tem um processo recessivo na economia, para que você faça ela voltar a crescer, para que você faça o dinheiro voltar a circular na economia, você precisa usar uma das principais ferramentas que existe disponível, que são os gastos públicos. Então, quando você aumenta os gastos do governo, é que você gera uma reversão nesse ciclo recessivo e passa depois a ter de novo o poder de compra para o consumo das famílias, você volta a ter investimento privado, você volta a ter também importação, exportação, você volta a ter o ciclo da economia girando novamente, porque você tem uma medida induzida pelo governo num momento de crise econômica. Então, há um debate na literatura econômica sobre ortodoxia e heterodoxia, ou seja, se a gente deve, em períodos de crise, tentar controlar os gastos públicos, manter o teto de gastos e não exceder as nossas contas, por um lado, ou se nós devemos injetar dinheiro na economia, injetar um enorme quantidade de dinheiro na economia, mesmo se endividando, para que a economia crescendo, depois a gente possa sair da crise e se recuperar com maior velocidade. Então, o debate econômico por detrás disso, ele tem muito a ver também com o que está acontecendo, por exemplo, no caso brasileiro. Será que a gente, diante do cenário que nós temos agora, a gente deve manter o teto de gastos e evitar aumentar esses gastos para induzir a economia a se recuperar com mais velocidade, ou a gente deve não meter um pacote trilionário na economia, dependendo da capacidade econômica de cada país, para tentar estimular. Então, esse discurso que o Biden fez no Congresso foi muito em torno de procurar demonstrar para a opinião pública, e na verdade a opinião pública está bem ciente disso, mas muito mais para os próprios parlamentares, de que é necessário nesse momento o Estado assumir a dianteira. Isso significa injetar dinheiro pesado. Então, a gente tem cifras que são de 1,8 trilhões, 2,2 trilhões, quando você soma também tudo que já foi feito, vai até quase 5 trilhões. Então, é um volume de dinheiro gigantesco, similar ao que aconteceu pós-crise de 29 pelo New Deal. Então, é isso que está acontecendo na economia norte-americana agora, e também por parte dos democratas, é esse momento de protagonismo, e que a gente pode viver em outros países também, devido ao próprio cenário econômico que a gente está vivendo.
Eu até gostaria de dar um pitaco na área que o André é especialista, que, assim, algumas avaliações sobre essa iniciativa, o conjunto das iniciativas do Biden, também tem uma projeção internacional, quer dizer, um olhar, né, para a competição pela liderança global com a China, porque a China, no primeiro trimestre de 2021, cresceu 20% em termos relativos, que é algo assustador para qualquer padrão de crescimento de PIB, né? E a China é o caso clássico que o Estado é o protagonista do desenvolvimento econômico, né? Tem até uma discussão conceitual, capitalismo de Estado, se é socialismo, enfim. Mas o fato é que a China é uma economia que já se abriu, mas tem uma atuação preponderante do Estado em investimento interno e depois externo também. Os Estados Unidos, provavelmente, com Biden, está tentando fazer frente, reagir a isso, né? E tantos outros temas desse novo governo, que a gente vai abordar ainda hoje, como, por exemplo, a liderança na área climática, enfim.
A gente tem também ainda o assunto, né, do Trump, da influência que ele tem, né? Não está mais no poder, mas ele continua muito forte. E a maioria dos, uma grande parte dos eleitores, né, republicanos, acreditam que o Biden não ganhou as eleições de forma legítima.
GOP's devotion to Trump threatens to destroy American democracy. A devoção dos republicanos por Trump ameaça destruir a democracia americana. Trump mantém grande influência entre eleitores, mesmo fora da Casa Branca, e com suas contas banidas nas grandes redes sociais. O ex-presidente fez uma declaração recente afirmando que as eleições de 2020 serão conhecidas para sempre como a grande mentira. Em uma pesquisa recente da CNN, apenas 3% dos eleitores republicanos acreditam que Biden ganhou a eleição de forma legítima.
Vamos lá, então, Isabela, comentar essa outra matéria. Na verdade, essa matéria, ela, se a gente compara, por exemplo, com a matéria anterior, que fala sobre o Biden, a fase do governo Biden, essa matéria parece que a gente está voltando para o ano passado, né? E voltando a falar sobre o Trump, voltando a falar sobre a influência dele no Partido Republicano, sobre a descrença dos republicanos com relação aos resultados eleitorais, sobre a mancha que o próprio Trump deixou na história norte-americana com relação à própria influência sobre a democracia. Então, tudo isso foi muito debatido no ano passado. Mas por que que isso ainda volta hoje para os noticiários? Porque, de fato, você vai ter daqui a 2 anos as eleições de midterm elections nos Estados Unidos. São eleições super importantes que redefinem uma série de as possibilidades que existem sobre o controle da Câmara Alta e da Câmara Baixa nos Estados Unidos, que agora é democrata. Até é interessante que, voltando à matéria anterior, uma das imagens que mais marcou o discurso do Biden no Congresso foi que ele teve nas costas dele a Kamala Harris, que é a sua vice-presidente, assumindo a função de voto de Minerva no Senado, uma espécie de uma presidente do Senado, mas não é exatamente isso, de um lado, e de outro lado a Nancy Pelosi, que é uma democrata. Então são duas mulheres que representam o controle sobre a Câmara Alta e a Câmara Baixa nos Estados Unidos. E a gente vai ter, daqui a 2 anos, eleições de meio termo, de meio de mandato, e que para muitos servem como uma espécie de um referendo sobre qual é o desempenho do governo nesses 2 primeiros anos de governo. E pode ser que esse cenário mude. Eu acho que não acho muito provável que ele mude, até pelo conjunto de acertos, aparentemente, que o governo Biden está fazendo. Mas o que acontece é que existe uma cisão que foi estabelecida no Partido Republicano entre os eleitores do Trump, a figura do Trump, essa influência individual que ele tem dentro do partido, e o restante do pragmatismo tradicional desse partido, em selecionar o candidato mais adaptado, em ter grupos políticos tradicionais que vão lá e disputam a eleição competitivamente. E o Trump, ele causou uma cisão no Partido Republicano, e ele tem um movimento próprio. O trumpismo, ele é um movimento próprio, ele está para além do Partido Republicano, ainda que ele faça parte do Partido Republicano. Então, esse é o problema que a matéria traz, mostrando que existem desafios enormes para serem vencidos do ponto de vista do funcionamento da democracia norte-americana e mesmo do próprio funcionamento do próprio Partido Republicano.
Só para corrigir rapidinho, a pesquisa fala que 23% dos eleitores republicanos não acreditam, acreditam que o Biden ganhou legitimamente, enquanto 76% acreditam que houveram fraudes.
Sim, 76, 23, você falou 2, mas é 20, sim. Sim. Sim.
Como o Luiz falou, né, nos programas anteriores, os comentários do André são uma aula, né? A gente sempre aprende muito. A gente passa, né, então, de falar de política para falar um pouco sobre meio ambiente também, né? Uma preocupação, além da pandemia também, muito grande, é o aquecimento global, né? Então, a gente tem aqui essa matéria falando sobre justiça climática e os apelos, né, que o mundo faz por justiça climática.
Carbon. How calls for climate change, for climate justice are shaking the world. Carbono, como os apelos por justiça climática estão abalando o mundo. Jovens ativistas levantam o aquecimento global como uma questão ética e não somente ambiental em debates sobre justiça climática. A matéria fala principalmente sobre um discurso da Chi Bastida, que é uma mexicana de 19 anos que recentemente fez um discurso para o Congresso falando sobre essa questão climática. Ela é filha de ativistas e os avós dela foram, inclusive, índios que lutaram pelas terras deles no México.
Quer comentar, Luiz? Quer começar? Depois vou eu? Tá sem áudio, Luiz. Tá sem áudio.
Oi. Eu acho que o pacote que o Biden lançou de incentivo tributário e de investimento em energia renovável tem um futuro gigantesco, porque se de fato isso for implementado e como o Frota dizia, o ímpeto do governo demonstra isso, não só pela rapidez que ele tem anunciado medidas em tantas frentes, enfim, esperadas pelo seu eleitorado, que ele a agenda ambiental era muito esperada pelo seu eleitorado, são investimentos vultuosos e prazos apertados, por exemplo, para extinguir veículos com combustíveis fósseis, né? E aí, investir trilhões em 10 anos, 15 trilhões em 10 anos em veículos com energia elétrica. Vocês imaginem a consequência disso sobre a cadeia de funcionamento da indústria automobilística, porque até um mecânico de bairro vai ter que fazer uma capacitação nova para atender aos novos veículos, né? Segundo alguns comentaristas especialistas em meio ambiente, se de fato essa agenda for implementada com essa força, essa alteração na cadeia de produção industrial, começando nos Estados Unidos, ela tem algo próximo à própria revolução industrial, de tamanho ao conjunto de alterações que ela vai causar, porque vai acabar com indústria de petróleo, com indústria de plástico, vai tudo, e indústria alimentar vai ser revista, né? Vai ter um congresso ainda esse ano sobre indústria alimentar para controlar, por exemplo, a produção de carne, que tem efeitos danosos para a camada de ozônio, assim por diante. Então, é um negócio gigantesco mesmo.
Eu queria aproveitar, Domingos, e complementar também essa... Porque quando a gente olha as matérias que a gente está analisando até agora, que pegam o caso norte-americano, elas estão completamente relacionadas, né? Tanto o caso do Trump, o caso do discurso do Biden, e agora a questão climática. E a questão climática voltou à agenda porque o Biden colocou isso na agenda de novo, né? Faz parte da própria perfil da política externa do Biden no que diz respeito à matéria ambiental. Isso fazia parte já da política externa do Obama. O Biden era o vice-presidente do Obama, e o Obama colocava isso também como uma das suas principais bandeiras. A bandeira do Obama qual era? Era tentar transformar a matriz energética e colocar ela para uma matriz de baixo carbono, de diminuindo a dependência do carbono, fazendo com que também os Estados Unidos se distanciasse mais dos conflitos no Oriente Médio, que tem muito a ver com a questão do petróleo, a questão das próprias indústrias petrolíferas, e fazendo isso, diminuindo a influência no Oriente Médio, diminuindo também a dependência dessas e a influência em relação a essas indústrias petrolíferas, se dirigisse para uma versão mais verde, uma versão mais carbon free, né, de livre carbono. E o Biden volta a isso, coloca isso na agenda de novo, que tinha sido, obviamente, negligenciada pelo próprio Trump. Trump não acreditava no aquecimento global. Ele podia até falar de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, irônica, como sempre fazia, debochando do aquecimento global, mas ele não levava isso a sério, especialmente do ponto de vista multilateral. Até o caso do próprio Acordo de Paris, que fez ele saiu do Acordo de Paris. A primeira coisa que o Biden fez quando voltou para o governo foi voltar para o Acordo de Paris, que foi um acordo costurado pelo Obama durante um longo tempo do governo Obama. Então agora isso volta à agenda. O que acontece é que, de fato, há um desafio enorme com relação a conseguir transformar a matriz energética de todos os estados para uma matriz de baixo carbono, mas em todas as metas ambientais nós estamos atrasados. Quando a gente observa as projeções de aquecimento da atmosfera, as projeções do IPCC, elas são projeções que nos levam a 2050 a níveis que são muito problemáticos. Por exemplo, a gente tem a projeção mais intermediária ali do IPCC, do Assessment Report número 5 do IPCC, é que você tem ali uma projeção em torno de até 4 graus Celsius de aumento da temperatura média do planeta, considerando esse final de século. Se a gente chegar em 4 graus Celsius de aumento da temperatura média do planeta, já é um impacto do ponto de vista climático muito significativo. As projeções mais graves vão para 8 graus Celsius de aumento da temperatura média do planeta. Então, aumento da temperatura média do planeta em 2100, com 8 graus Celsius, você vai ter verão de 60 graus, dependendo do pico de temperatura, com 65 graus, dependendo da cidade que você está. Então, é um cenário absolutamente catastrófico. Nós estamos muito atrasados nisso, o Biden retoma essa agenda, mas depende muito dos estados, né? Depende muito dos estados. O desmatamento na Amazônia aqui está super alto, então isso também influencia.
Pegando o gancho já da fala do André, né, a gente tem aqui uma matéria também falando do desmatamento da Amazônia, que aumentou durante o governo Bolsonaro, né? Ele pediu 1 bilhão em ajuda externa para reduzir esse desmatamento, inclusive a gente estava falando sobre Biden, né, Estados Unidos. Eu vi que teve, nos últimos dias teve bastante movimentação, não é uma coisa que está ali na matéria, mas teve uma manifestação de artistas que falaram para o Biden não entrar em acordo com o Bolsonaro, para que houvesse, né, ações para reduzir esse desmatamento antes de qualquer coisa, antes de receber ajuda, né? Então agora a gente entra também nesse tópico do desmatamento da Amazônia.
They are killing our forests, Brazilian tribal warns. Eles estão matando nossa floresta, tribo brasileira alerta. O presidente Jair Bolsonaro pediu 1 bilhão por ano em ajuda externa para reduzir o desmatamento ilegal na floresta amazônica. Mas, sob o governo Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia brasileira aumentou, colocando em risco a subsistência e a de algumas comunidades indígenas mais vulneráveis do mundo. A matéria fala sobre um jornalista, Justin Rowland, que veio aqui no Maranhão em 2010 visitar a tribo Awa, e aí ele retornou agora, e as únicas notícias que ele tem recebido é que a tribo antes, em 2010, já sofria muito com invasões e mortes por enfim, garimpeiros e caçadores. E agora a situação piorou bastante.
Esse pedido do Bolsonaro para ajuda externa para combater o desmatamento da Amazônia foi muito mal recebido pela imprensa internacional, porque é total incoerente com o que foi feito no primeiro biênio do governo nessa área. A começar pelo dado de que, depois de quase 16 anos de diminuição do desmatamento, o desmatamento voltou a subir nos últimos 2 anos, de modo para os patamares que eram em 2012, 2011. Portanto, quase uma década de retrocesso. E além do mais, os doadores internacionais, a Noruega, a Alemanha, os Estados Unidos, eles acompanham o noticiário que é o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, que o ministro do Meio Ambiente contribuiu para demitir um superintendente da Polícia Federal por conta de uma operação de prisão de madeireiros ilegais no Amazonas. E o ministro brigou com o superintendente da Polícia Federal em praça pública, né, que estava fazendo o trabalho dele. Então, eles querem esse dinheiro, segundo os jornalistas brasileiros especialistas no assunto, para fazer uma polícia ambiental nova, que seria uma espécie de polícia não ambiental, seria uma polícia mais para proteger... Uma visão mais flexível do desmatamento, porque já existe essa polícia, já existe a Polícia Federal, então não seria o caso de pensar em uma nova polícia, mas aparentemente é isso que eles querem e dificilmente vão conseguir, né? Porque existe o Fundo da Amazônia, que tem mais de 1 bilhão de dólares disponível, só que não pode usar porque o Bolsonaro não quer usar, seguindo as regras impostas pelos financiadores, que basicamente desse Fundo da Amazônia é a Noruega e a Alemanha. Então, os outros doadores vão olhar e falar: não vamos ajudar porque o dinheiro que eles têm, eles não estão usando para o que deve. Então, provavelmente não vai conseguir.
Eu queria pegar só um gancho rapidamente, Valéria. Eu sei que a gente já está chegando próximo do final do programa, mas eu queria pegar um gancho rapidamente do que o Domingos falou, especialmente nesse caso do desmatamento da Amazônia. Quando a gente pensa no desmatamento da Amazônia, acho que a gente tem que olhar de dois ângulos. Um modelo de política pública que é top-down, que vem de cima para baixo, né, que são decisões feitas pelos agentes públicos para controlar o desmatamento, e bottom-up, que é de baixo para cima, que são os próprios agentes sociais ali que se organizam, se reeducam, mudam suas práticas de acordo com diretrizes que eles enxergam que são estabelecidas ou que eles entendem que são favoráveis. O que acontece é que o desmatamento da Amazônia ele está sendo influenciado por duas vertentes, tanto uma maior flexibilização do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente e do ponto de vista da legitimidade que esses agentes econômicos têm, esses pecuaristas, grileiros, todo tipo de agente que tem e que contribui diretamente para o desmatamento, eles se veem sem nenhum tipo de punição com relação a isso. Então essa sensação de que eles estão fazendo uma coisa que tem apoio das instâncias superiores, que eles não vão ser fiscalizados, que eles podem agir livremente, isso é um fator quase como, não tem como segurar isso, é impossível segurar quando você tem um modelo de política pública que não consegue controlar minimamente os agentes sociais, muito pelo contrário, ele induz os agentes sociais a fazer isso, então é realmente muito difícil essa situação.
A gente está quase chegando ao fim do nosso programa. Antes da nossa última pauta, né, eu queria fazer um comentário breve aqui sobre a Colômbia, né, que está tendo uma série de protestos contra uma reforma tributária que foi proposta pelo governo, né. Também está uma situação bastante difícil. Até passo para o Luiz ou o professor André, se quiserem fazer um comentário breve sobre o assunto.
A Colômbia parece estar o terceiro país em intervalo curto de um ano e pouco, o terceiro país que tem manifestações muito violentas com um confronto com a polícia, né? Foi a Venezuela, o Chile, a Bolívia e agora a Colômbia. Eu acho que existe uma correlação entre esses países da América Latina, que é uma como se a gente pensasse numa panela de pressão que está pegando pressão. Em determinada, algum fato pontual dispara isso. E o que é essa pressão? Em geral, um descontentamento popular por conta de agravamento da pobreza com políticas públicas que tendem a contribuir para piorar isso. No caso colombiano, uma reforma tributária que aumentava impostos para a classe média e não direcionava nenhum recurso de novos impostos, uma nova carga tributária, para a população mais afetada pela pandemia. Então, como a pobreza tem aumentado na região como um todo, em todo o continente, assim, pesadamente, né, o número de miseráveis vem crescendo, inclusive na Colômbia, a população foi para a rua e a primeira resposta do Estado foi a repressão violenta, com 19 mortes, 400 feridos. Isso fez com que o governo recuasse totalmente, como aconteceu no Chile, que o governo estava fazendo uma política de aumento de preço de tarifas de transporte e teve a consequência das manifestações chilenas é uma nova constituinte no país. Então é provável que se a mobilização popular continuar na Colômbia, o governo Duarte vai ter que fazer aquilo que se chama na literatura um cavalo de pau, né? Porque ele é um governo de centro-direita, ele vai ter que fazer política de distribuição de renda que, em geral, caracteriza os blocos de centro-esquerda.
A gente também tem aqui uma última matéria, né, para encerrar de uma forma positiva, falando sobre o Covid, né, trazer alguma esperança. Aconteceu em Wuhan, o festival de música, né, Wuhan foi o primeiro epicentro da pandemia e o primeiro lugar que registrou casos, e a Isabela trouxe aqui uma matéria falando sobre o assunto.
Thousands of revelers attend Wuhan Music Festival. Milhares de pessoas participam do Festival de Música de Wuhan. Foi um festival de música, o Strawberry Music Festival, e teve cerca de 11 mil pessoas no primeiro dia do festival, que foi no sábado. É muito interessante porque a China, ela tem reportado menos de 20 casos por dia, né? De infecções, eles não têm reportado mortes. Então, assim, é muito bom ver que em algum lugar o Covid está de fato acabando, se bem que a China, eles têm um governo muito repressor, né? Então, o lockdown deles foi extremo, foram meses de lockdown extremo antes que eles conseguissem chegar nesses resultados, né? E agora, com a vacina também, tudo fica bem mais seguro.
Isso mesmo. Então, com essa notícia, a gente se despede, né? A gente já estourou um pouquinho do nosso tempo. Então, agradeço aqui a Isabela, agradeço também ao professor Luiz, professor André Frota pelos comentários e por contribuir com o programa. E a gente se vê na próxima edição.
Olá, muito boas tardes para todos. Bem-vindos ao Avance de Notícias.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Mundo in the News, o seu passaporte informativo.